Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na apresentação hoje convosco está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora. Como sempre, das 17h30 às 18 horas de Angola, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. No WhatsApp, para aqueles ouvintes que nos quiserem contactar, o nosso número é 1-908-652-4584. Na internet, estamos em www.voaportugues.com. Portanto, como sempre, o Angola Fala Só vai ter aqui um convidado. Hoje temos o privilégio de ter aqui no estúdio Raul Danda. Ele é o chefe da bancada parlamentar da UNITA, como aliás já tínhamos anunciado, e talvez por isso temos dezenas de ouvintes a quererem entrar na conversa. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos ver as notícias a esta hora. Elementos do Estado Islâmico continuam a avançar no terreno no norte da Síria, ocupando um hospital onde forças do governo se encontravam sitiadas há várias semanas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos indicou que a Frente al-Nusra, afiliada da Al-Qaeda, tem o controle total do hospital situado nos arredores de Al-Shughur. Dezenas de soldados governamentais e outros tinham-se refugiado no hospital desde abril, desconhecendo-se a sua sorte. O governo do Quênia afirmou que combatentes do grupo militante islâmico somali Al-Shabaab atacaram uma aldeia do norte do Quênia ontem à noite, mas acrescentou que o grupo se pôs em fuga depois de uma breve troca de tiros com as forças de segurança. Numa declaração à imprensa, o Ministério do Interior disse que tinha conseguido fazer abortar o ataque contra uma aldeia no condado de Garissa. Segundo a imprensa queniana, os militantes encontravam-se na zona há cerca de 5 dias. O ataque surge 2 dias depois de combatentes do Al-Shabaab terem entrado numa mesquita de uma aldeia na região, dando sermões e lendo os nomes de pessoas que trabalham para o governo em vários departamentos, incluindo o de segurança. No mês passado, recorde-se, Al-Shabaab atacou a Universidade de Garissa numa ação de qual resultaram 148 mortos. Um surto de cólera provocou a morte de 29 cidadãos do Burundi que se refugiaram na Tanzânia para fugir aos confrontos em Bujumbura. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou hoje que 2 tanzanianos também morreram devido ao surto de cólera que já afetou 3 mil pessoas na área de Kagunga, perto do lago Tanganyika. Dados oficiais indicam que Angola arrecadou nos primeiros 4 meses do ano 3.951 mil milhões de dólares na exportação de petróleo. Isto é, contudo, 58% menos do que no mesmo período do ano anterior. Isto apesar de ter aumentado a exportação de petróleo de 192 milhões de barris em 2014 para pouco mais de 210 milhões nesse período este ano, refletindo assim a queda do preço do petróleo nos mercados mundiais. Nos primeiros 4 meses de 2014, as receitas tinham sido de 9.500 milhões de dólares, portanto, contra os 3.900 milhões deste ano. O governo angolano vai comprar 3 apartamentos a uma empresa gestora de fundos e investimentos do antigo Banco Espírito Santo de Angola, BESA, por 4.880.000 dólares, isto segundo um despacho do presidente Eduardo dos Santos. O despacho diz que existe a necessidade de comprar 3 apartamentos de função para membros do governo. Não dá outros pormenores, os apartamentos estão aparentemente situados em Luanda, no Largo Serpa Pinto. Recentemente, recorde-se, o presidente Eduardo dos Santos aprovou também a compra de um avião de luxo para 12 pessoas por 62 milhões e meio de dólares.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos connosco Raul Danda, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, e hoje, ao contrário do que geralmente acontece com os nossos convidados, O Raul Danda está aqui conosco no estúdio da Voz da América, o estúdio número 8. Raul Danda, antes de o lançar assim por dizer aos ouvintes, eu queria começar por lhe perguntar o objetivo da vossa viagem aqui. Você está também numa delegação. Pode começar talvez por dizer quem faz parte da delegação e depois explicar os motivos dessa viagem.
Bem, primeiro, uma boa tarde para si, uma boa tarde para os caríssimos ouvintes que nos escutam, para todos os angolanos que nos ouvem neste momento. Nós, de facto, estamos aqui já há uma semana, numa delegação parlamentar que inclui também os deputados Miraldina Jamba e Alcides Sakala, todos do grupo parlamentar da UNITA. E o objetivo é, aqui nos Estados Unidos e também a seguir na Europa, porque estaremos também na Bélgica, na França, na Espanha e em Portugal, estamos aí a explicar aquilo que é a situação real no país. Estamos a falar da situação da governação, como anda a governação. Estamos a falar da situação eleitoral, da necessidade de uma transparência nos sistemas eleitorais. Estamos a falar da questão da necessidade do respeito pelos direitos humanos, que têm sido sistematicamente violados no país, muito infelizmente. Estamos a falar da situação económica grave que o país está a atravessar e a tentar ver os responsáveis por esta situação, porque isso não pode ser apenas a baixa do preço do barril de petróleo. Enfim, estamos aqui também para ver a questão, e neste caso estivemos a falar também um bocadinho da questão de Cabinda, da necessidade de um diálogo, digamos, aberto para se encontrar uma solução, porque acreditamos piamente que a caridade, como se diz, charity starts at home, portanto a caridade bem praticada começa em casa, e se não há capacidade de se dialogar internamente, se o Presidente da República não consegue fazer um diálogo aberto, transparente, direto com os seus irmãos, com as suas irmãs de Cabinda, nós estamos a ver como é que depois isso seria execuível relativamente a outros países, que experiência que se podia transmitir para outros países. Portanto, é mais ou menos esta...
E com quem é que se avistaram aqui?
Nós aqui tivemos com alguns altos oficiais no Departamento de Estado, estivemos também com altos responsáveis no Senado, no Congresso, estivemos com o pessoal do FMI também, durante, portanto, com quem tivemos um debate bastante proveitoso e de algum modo aceso durante quase 2 horas. Tivemos com o pessoal do Instituto Republicano Internacional, o IRI, tivemos com o pessoal do NDI, o National Democratic Institute, tivemos com a Human Rights Watch, com a Amnistia Internacional, estivemos, enfim, com...
Muito bem.
Com o NED, etc., com vários...
Muito bem.
Com vários parceiros.
Olha, eu vou começar por o lançar a um ouvinte de Cabinda, conterrâneo seu, o Sebastião Massochi. Senhor Massochi, está-me a ouvir? Senhor Massochi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, senhor Massochi. Olha, está em linha. Se quiser fazer a sua pergunta, faça favor.
Muito boa noite. Eu gostaria de perguntar ao senhor Raul Danda o que é que está a fazer os nós de Cabinda.
Senhor Massochi?
Sim, estou a escuta.
Está a chegar aos cortes. Pode repetir, por favor.
Eu gostaria de perguntar o que é que o senhor como nato de Cabinda, como berro de Cabinda, o que é que está a fazer para nós, conterrâneos, naquilo que se relaciona à má governação cá em Cabinda, o enriquecimento dos governantes.
Muito bem. Senhor Massochi, olha, desculpe, eu vou ter que o interromper, porque está a chegar com muitos cortes, mas de qualquer maneira, ouvimos a primeira parte da sua pergunta e creio que, portanto, a pergunta, o essencial é que o que é que a UNITA, presumo eu, está a fazer em relação à questão de Cabinda. Correto, Sr. Massochi?
A má governação.
Muito
bem.
As
prisões ilegais.
Muito bem, Sr. Massochi. Obrigado. Raul Danda.
Bem, é assim. De facto, a pergunta que faz o que é que eu estou a fazer, não sei se seria bem eu. Sim. Mas a verdade é que nós temos estado a denunciar esta questão da má governação no país inteiro, mas sobretudo de forma muito específica em Cabinda. Já tivemos um debate um bocadinho aceso a nível da Assembleia Nacional sobre esta questão. Mas a questão do problema que se passa na governação de Cabinda nem sequer é protestado apenas pela UNITA. É que os próprios membros do MPLA começam também a ficar cansados e começam também a questionar o que é que se passa com a governação em Cabinda. Eu lembro-me que numa das últimas sessões que nós tivemos a debater o Orçamento Geral de Estado, o retificativo que o Governo trouxe para o Parlamento, foi um deputado do Círculo Provincial de Cabinda, que é do MPLA, que de facto teceu críticas, bastante acutilantes à governação. As coisas que andam mal, andam muito mal em Cabinda. Andam muito mal em Cabinda. Infelizmente, nós temos em Cabinda uma situação em que a governadora, não sei se por mau aconselhamento, se por algumas dificuldades de fazer as coisas, mas acho que as coisas andam mal. E depois temos essa governação que é exatamente isso, né? Tira-se o nepotismo. Sim. Um bocadinho do central para o local, e então depois é o parente aqui, mais o outro parente ali, mais o outro aqui, etc. E depois as coisas ficam assim e as coisas não andam. O empresariado anda a morrer, o lixo aumenta, os problemas de luz ficam ainda mais graves, da água também, da falta disto e daquilo, e enfim, a situação anda muito, muito mal. Mas nós temos estado a denunciar e vamos ver se, de facto, quem está a governar deve fazer alguma coisa para poder melhorar esta situação. Porque se não estiver, se não sabe fazer, nós, a UNITA, estamos aqui para mostrar como é que a governação pode ser feita e bem feita a favor do povo.
Muito bem, agora vamos para a Uila, para o ouvinte Manuel José. Senhor Manuel José, está-me a ouvir?
Sim, sim, muito obrigado. Estou-te a ouvir muito bem.
Muito bem, senhor Manuel José. Tem uma pergunta para o senhor deputado?
Por acaso, tenho duas perguntas. Não sei se sou permitido.
Faça
ou não.
Favor, faça favor.
Muito obrigado. Tenho uma pergunta para o senhor deputado Raul Danda e outra pergunta do nosso querido João Santa Rita.
Muito bem.
Primeiro, muito boa tarde para todos.
Boa tarde.
Boa tarde, sim.
Com muito respeito que eu tenho com o senhor Raul Danda, que verdade ser um deputado da UNITA, do Parlamento, nós temos uma inquietação de te perguntar. O nosso governo tem uma tema dizendo que a independência conquista-se. Se não dá para conquistar a independência, então arranca-se. Ia perguntar ao senhor deputado, na qual deve ser um deputado da Assembleia, qual o significado desse tema? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, dirigida ao nosso muito paciente senhor João Santa Rita.
Muito obrigado.
Nós, na qualidade de sermos um país que ainda está a entrar novo na democracia, a democracia exatamente a mãe e o pai da democracia são as Nações Unidas lá nos Estados Unidos da América. Para que está nos levar o tempo, a governação de 40 anos, enquanto que a democracia, a mãe e o pai, são os Estados Unidos da América, e não consegue, o filho quando chora, não consegue exatamente carinhar o filho para lhe dar uma alegria no sorriso?
Muito bem.
É a minha pergunta.
Muito obrigado, senhor Manuel José, na Uila. Olha, eu, o que eu vou fazer, senhor Manuel José, é deixar que o Raul Danda responda a essa pergunta também, que tem a ver com as relações com os Estados Unidos, não é? Relações estatais e pronto, e talvez possa falar um pouco sobre isso. Mas faça favor, ele fez-lhe uma pergunta primeiro que eu, para dizer francamente, não entendi bem o que é que o ouvinte queria, mas...
Bem, eu também não entendi muito bem, mas vou tentar responder. Mas vou começar pela segunda, para dizer que nós também achamos, e tem sido um sentimento crescente por parte de Angola, dos angolanos, de que foram de algum modo abandonados pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos preferem privilegiar de algum modo relações com o poder, e quando estamos a falar do poder, estamos a falar do presidente Eduardo Santos, não tenhamos dúvidas sobre isso, porque ele é que é o titular do poder executivo, quando na realidade o mais importante, o mais saudável, quer para os interesses dos Estados Unidos, quer para os interesses dos angolanos, seria privilegiar relações com instituições democráticas sólidas no país. Uhum. Portanto, isto é que seria o melhor. E há esta sensação de que, de facto, em Angola, tudo pode ser feito em termos de violação de direitos humanos, em termos de pisotear, digamos assim, os fundamentos da democracia, e é como se o mundo ocidental apenas estivesse preocupado com o petróleo. Bem, agora já não está custar muito assim tanto, né? Mas como se estivesse mais preocupado com isso do que com as pessoas que estão lá. Portanto, é mais ou menos este sentimento e que o ouvinte levantou agora, que o ouvinte Manuel José levantou, e que, de facto, reina um bocadinho entre os angolanos todos. Agora, o ouvinte falava de uma coisa e dizia que era uma situação do governo. Não sei se isso de facto é uma situação do governo, de que a independência, a conquista só então deve ser arrancada. Francamente, eu não sei exatamente o que é que o ouvinte quer com isso. O país está independente, não é verdade? Agora, o Estado, a forma como os angolanos vivem é uma coisa péssima. Uma vez a minha mãe perguntou-me quando é que a nossa independência vai acabar. Porque comparativamente com aquilo que ela vivia no tempo colonial... Portanto, as carências, não havia carências, etc, etc. Então, ela acha que essa independência não trouxe grande coisa, tirando o bilhete de identidade e o país chamar-se...
Uma vez ouvi um angolano dizer que tivemos a independência, mas agora nós estamos muitos com a arrependência, não é?
Ah, pois. É verdade.
Bem, mas olha, eu antes tenho aqui mais três ouvintes em linha. Eu tenho a dizer, Raul Danda, que este tem sido um dos programas em que mais ouvintes, temos dezenas de ouvintes que nos mandaram o número. Mas eu também tenho muitos ouvintes que mandaram perguntas pela internet. Eu tenho aqui uma que é do ouvinte Moisés Michel. E ele quer saber, precisamente, se vocês na UNITA já têm um número exato e se têm provas de que realmente morreram centenas de pessoas no Uambo, no Monte Sumi, como foi afirmado.
Bom, deixa-me primeiro dizer o seguinte. A UNITA tornou público um vídeo e umas fotografias sobre a questão do Monte Sumi. E aquilo que lá está é simplesmente aterrador, é simplesmente arrepiante. Portanto, vê-se pelas declarações do administrador municipal da CAALA, o Sr. Vítor Tissing, vê-se, ele diz ele próprio, que havia lá cerca de 4 mil seguidores do Sr. Kalupeteka. Ora, houve nos dizeres do Sr. Segundo Comandante da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, houve 3 horas de fogo intenso. Quem estaria a fazer este fogo intenso? Os homens do Kalupeteka não estavam armados, não tinham armas nenhumas. Uhum. Então, quem estaria a fazer esse fogo intenso? Só podia ser as forças especiais da polícia, a polícia de intervenção rápida. Só podiam ser as forças das FA. Ora, a fazer-se fogo durante esse tempo, não é? Portanto, não se podia matar 13 pessoas como aquelas que foram depois apresentadas na morgue do Uambo. Disseram que levaram para a morgue do Uambo. E todas aquelas pessoas que aparecem nesses vídeos, pessoas mortas, e todas aquelas pessoas que foram queimadas, e no vídeo as pessoas estão a dizer, as pessoas que participaram na operação, os próprios polícias, que aquilo foi como se fosse, e repare bem, como se fosse alguém que vai para uma festa e deixa ir filmando os momentos bons da festa. E foi aquilo que aconteceu, sem se pensar que esses vídeos pudessem depois vir parar às mãos de determinadas pessoas e depois serem tornados públicos. Portanto, é isso. Nós queremos que o governo nos diga, não é? Aqueles milhares de pessoas que estavam lá foram para onde? Então, depois daquelas metralhas, se as pessoas não morreram, foram para onde? Por que não deixaram que os deputados da UNITA fossem para lá para poderem ir ver não é? O que é que tinha acontecido no Monte Sumi? Estavam a esconder o quê? Continuam a esconder o quê? Nós, a UNITA, temos comitês, não é verdade? Até o nível local, ao nível da aldeia. E as informações que nós recebemos a partir das próprias aldeias, não é? Porque nós estamos estruturados em todo o país assim, felizmente, vão-nos dando a informação que, de facto, há pessoas que desaparecem. E há quem diga, olha, aqui em minha casa, o meu sobrinho e os seus três filhos estavam lá, mas não aparecem. Então, se não aparecem, estão aonde? Uhum. Para além do facto de que, de facto, há com esses relatos até das pessoas que, quando num vídeo um polícia está a dizer que ao outro, ah, mas você não está cansado de disparar? Desde ontem a disparar, até hoje você não se cansa. A dizer, olha, aqueles indivíduos, eu queimo, eu estou mesmo a queimar, e mesmo que me disserem agora deixa de queimar, eu vou continuar a queimar. E no vídeo dizem mesmo que, olha, ali ficou mais um, opa, ceder para incendiar, atirar fogo, atira fogo. Então, são pessoas que foram sendo mortas. O vídeo aparece um indivíduo a ser exterminado simplesmente, alguém que devia estar ferido, não é? E é com um cacete que se vai lá, dá-se-lhe uma pancada, o homem não morre, tenta levantar a cabeça, dá-se-lhe uma outra pancada para poder matá-lo. Exatamente. Portanto, isso não se pode vir aqui dizer que morreu meia dúzia de pessoas.
Ainda relacionado com isso, Dr. Danda, tenho aqui uma outra pergunta do senhor Israel Ngeleng Liberdade. Ele pergunta: qual é a vossa opinião sobre esta sugestão de que deveria haver uma investigação independente, como sugeriu a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos?
Bom, nós em princípio devemos dizer que foi com alguma surpresa que ouvimos o comunicado do governo de Angola a dizer que, portanto, depois do anúncio ou do pronunciamento das Nações Unidas a solicitar a realização do inquérito independente, ouvimos o governo de Angola dizer que, na verdade, havia um inquérito em curso levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República. Ora bem, primeiro é que não sabemos bem se isso é verdade, porque nunca tínhamos ouvido falar disso, exceto depois das Nações Unidas terem pronunciado. Em segundo lugar, não é? É um bocadinho a história de alguém ter problemas com o porco e queixar-se ao javali. Porque quem nomeia o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. Que investigação imparcial é que nós vamos ter dali? O Grupo Parlamentar da UNITA, por orientação da direção do seu partido, não é? Solicitou no dia 21 de abril um inquérito parlamentar. Mas esse inquérito até agora não sai. E não sai porquê? Agora, nós achamos que, de facto, é de bom tom que haja um inquérito independente, imparcial, e esta iniciativa das Nações Unidas devia ser secundada por todos, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por toda a gente, para que nós tenhamos um inquérito, digamos assim, imparcial. Se quem não deve não teme, julgo que é de bom tom, até o governo angolano devia aceitar isso com muito agrado, porque tem uma oportunidade, digamos assim, sem igual, para poder mostrar que aquilo que se diz relativamente ao Monte Sumi não aconteceu e que não morreu ninguém.
Muito bem. Olha, já temos mais ouvintes em linha, agora vou para o Bié, para o ouvinte Augusto Sorte. Senhor Sorte, está-me a ouvir?
Sim, boa noite.
Muito obrigado, senhor Sorte, por ter esperado. Faça favor.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, senhor deputado.
Muito boa noite. Muito boa noite, meu caro.
Sim, eu tenho aqui duas questões. A primeira é: qual é o ponto de vista do senhor deputado da UNITA, do senhor Raul Danda, acerca das afirmações do governador do AMBO, que diz ser o senhor Raul Danda mentiroso acerca daquilo que foi afirmado do que? No Monte Sumi. E a segunda questão é: o MPLA esteve ontem reunido em porta fechada com a comunidade com a comunidade internacional para a investigação, para que não pudessem chegar no Monte Sumi. E qual é o ponto de vista acerca desse assunto?
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sorte. Raul Danda, parece que você já respondeu à segunda parte desta pergunta. Não sei se quer reagir. Segundo o ouvinte, o governador chamou-lhe de mentiroso. Não sei se é verdade ou se não.
Bem, eu não sei. O ouvinte falava do governador de Bia. Não sei se será o governador de Bia ou o governador do Uambo. É o governador do Uambo, o meu caro mais velho Kundi Payama. Ora, deixa-me dizer o seguinte. Eu, quando fui ao Uambo, tive a seguinte percepção. É que a primeira grande mentira que eu ouvi da boca do mais velho Kundi Payama é ele dizer-nos a nós no início da reunião é que desde que ele entrou na igreja ele nunca mais tinha mentido, ele não mentia. E eu acho que essa foi a primeira grande mentira que eu ouvi. Agora, também devo dizer, depois os ouvintes vão dizer quem mente quem deixa de mentir. Nós recebemos garantias do senhor governador provincial que no dia seguinte podíamos ir até ao Monte Sume e ver aquilo, e aquilo que os deputados trouxessem do Monte Sume seria a verdade que ele também iria assumir. Ele sai, vai para Luanda. No dia seguinte, o senhor administrador municipal põe-nos à espera das 13:15 às 16:30 para consultas com o vice-governador Quito, que era o governador em exercício, que depois iria transmitir-nos o recado de que ordens superiores que ele tinha diziam que aos deputados não era permitido ir ao Monte Sume. Ora bem, eu não sei depois quem é que estaria a mentir nesta história toda, porque nós é que queremos, de facto, que as coisas se façam. Nós quisemos falar com o senhor Calupeteca, mas fomos literalmente impedidos. Como é que a TPA pode ir falar com o Calupeteca, não é verdade? E nós, deputados, não podemos falar com o Calupeteca. Portanto, o que nós temos estado aqui a dizer é que se nós estamos a dizer verdades ou mentiras, se o governo está a dizer verdades ou mentiras, há um caminho simples para isso. Abra-se isso para um inquérito internacional, para uma investigação internacional e logo nós saberemos quem está a dizer o quê. Agora, sobre a reunião que o MPLA teve, bem, eu não sei que reunião é essa que poderia ter tido relativamente ao Monte Sume, pelo que não sei como comentar isso.
Muito bem. Olha, vamos fazer assim, nós estamos a aproximar-nos do topo da hora, temos aqui ouvintes em linha. Eu vou pôr aqui o ouvinte de Benguela, que está à espera há bastante tempo, vou pô-lo em linha. Ele vai fazer as suas perguntas. Depois, se não tivermos tempo para responder, Raul Danda, continuamos depois do topo da hora, porque temos mais ouvintes também. Mas, de qualquer maneira, é o senhor Cachitoto, de Benguela. Senhor Cachitoto, está-me a ouvir?
Está-lhe a ouvir muitíssimo bem.
Faça favor, senhor Cachitoto. Se tiver perguntas, faça favor.
Muito obrigado. Primeiro, muito boa tarde, Santa Rita. Muito boa tarde, Dr. Raul Danda.
Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro.
Muito obrigado. Nós queríamos, como angolanos, devíamos ser mesmo ter coragem de dizer que no Uambo houve carnificina, houve genocídio, o extermínio. Por causa do programa que a UNITA realizou no Uambo, do 13 de março, data da fundação da UNITA, então, ou o extermínio da tribo dos Ovimbundo. Portanto, houve elementos corajosos das FA, da polícia, que também, na medida que foram assassinando, também foram informando as verdades daquilo que estava a se passar no Teatro do Sume. Não há aqui camuflagem nenhuma. Queremos pedir à comunidade internacional, Santa Rita, França, América, Portugal, para poder intervir e fazer uma investigação independente e apurarem as verdades. Deve-se acabar com o genocídio aqui em Angola.
Senhor Cachitoto.
Aquilo que aconteceu no 27 de maio, no genocídio de 93.
Senhor Cachitoto, está a ouvir?
Deve terminar. Primeiro. Segundo, quero pedir ao senhor deputado Raul Danda, que é deputado, foi eleito pelo povo angolano, não foi eleito pelos outros, é o povo angolano que te elegeu. Queremos perguntar, os generais lutaram sozinhos na frente de combate para combaterem o adversário? Por que esquecem do soldado? Por que esquecem do sargento? Estamos a lamentar, quando nós saímos à rua para reivindicar os nossos direitos, somos torturados. É aquilo que aconteceu com o Kassoura e Kamuningi.
Muito obrigado, senhor Cachitoto.
A comunidade internacional para senhor poder Cachitoto, intervir.
Vou ter que o interromper, que estamos a chegar ao topo da hora.
Senhor Cachitoto. das fala.
Senhor Cachitó, desculpe, eu tive que o interromper porque estamos a chegar ao topo da hora. De qualquer maneira, Raul Danda, esta última pergunta deste senhor em Benguela tem relevância. É uma questão que vem sempre muito ao de cima, que é a questão dos veteranos. Mas já vamos falar disso. Eu vou ter que fazer aqui uma interrupção para recordar que, a partir das 18 horas, estamos a transmitir em 1530, onda média, e continuamos em onda curta 13.630, 15.720 e continuamos na internet www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, é o programa Angola Fala Só da Voz da América. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Raul Danda. Ele é presidente, portanto, da bancada parlamentar da UNITA. Está aqui em Washington e está aqui no Estúdio 8 da Voz da América. Vamos continuar, mas antes disso eu vou fazer um breve resumo de notícias. O governo queniano afirmou que combatentes do grupo militante Al-Shabaab atacaram uma aldeia no norte do Quênia ontem à noite. Acrescentou que o grupo se pôs em fuga depois de uma breve troca de tiros com as forças de segurança. Um surto de cólera provocou a morte de 29 burundeses que se refugiaram na Tanzânia para fugir aos confrontos em Bujumbura. O surto afetou já 3 mil pessoas. Dados oficiais indicam que Angola arrecadou nos primeiros 4 meses do ano 3.951 mil milhões de dólares na exportação de petróleo. Isso é, contudo, 58% menos do que no mesmo período do ano anterior. E o governo angolano vai comprar 3 apartamentos a uma empresa gestora de fundos e investimentos do antigo Banco Espírito Santo de Angola por 4.880 mil dólares. Um despacho do presidente Eduardo dos Santos diz que existe a necessidade de comprar 3 apartamentos, citamos, de função para membros do governo. Os apartamentos estão aparentemente situados em Luanda, no Largo Serpa Pinto. Raul Danda, estávamos a falar aqui com este ouvinte de Benguela, Cachitoto, e ele trouxe ao de cima uma questão que está sempre a vir ao de cima aqui no Angola Fala Só, que é a questão dos veteranos e a falta de apoio que têm, falta de, portanto, das promessas que lhes foram feitas, segundo dizem.
Bem, eu julgo que, de facto, o nosso caro ouvinte e amigo Cachitó tem toda a razão de fazer as reclamações que faz. Temos dito diversas vezes que os governos não podem tratar as pessoas como objetos descartáveis. A determinada altura, precisam dessas pessoas para fazer a guerra. Muitas vezes que não é no interesse dos países, mas sobretudo nos seus interesses pessoais e de grupo. Mas depois disso, essas pessoas ficam descartadas, ficam atiradas para o lado, e enfim. E quando as pessoas tentam reivindicar, como ele diz muito bem, as pessoas são esmagadas, são espancadas, são torturadas, etc, etc. Devo lembrar que Angola é dos países onde menos possibilidades há de se fazer manifestações. As únicas manifestações que podem ser feitas a qualquer altura, em qualquer extensão e em qualquer local, são as manifestações para louvar o Presidente da República, para dizer que o governo está a fazer isso tudo muito bem, para dizer que o Presidente da República, para além de engenheiro, também é arquiteto disto e daquilo, etc, etc. Todas as outras manifestações, e elas estão inscritas na Constituição da República de Angola, justo como um direito, justamente para dar ao cidadão a possibilidade de reclamar sobre aquilo que acha que não esteja bem, essas manifestações são sempre esmagadas e dos ex-militares não podem. Há uma caixa para a Segurança Social, há uma caixa para os ex-militares, mas temos dado até relatos um bocadinho tristes sobre essas caixas, que depois os dinheiros desaparecem como que por artes mágicas. Pronto, em Angola não seria apenas só esta caixa das Forças Armadas, né? Porque o dinheiro desaparece em todo o sítio com artes mágicas. Aquilo é o país de tudo é possível em termos de desaparecimento de dinheiros. Só não desaparece aquele que serve para comprar os aviões e estes apartamentos e outras coisas mais. De modo que devo dizer, para concluir, que a reivindicação, a reclamação do ouvinte Cachitoto tem toda a razão de ser. E é preciso que, de facto, o governo encontre soluções. Se quer ser, de facto, governo para os angolanos, tem de encontrar soluções para essas pessoas. Portanto, temos de deixar de ter um país onde meia dúzia de pessoas encontram riqueza da forma como encontram e os outros todos ficam na desgraça, e sobretudo estas pessoas que, depois de terem sido utilizadas para a guerra, são simplesmente deixadas ao abandono.
Eu tenho mais um ouvinte em linha, o Pedro Pacheco, mas antes disso... Pedro Pacheco parece que caiu, infelizmente. Bem, de qualquer maneira, eu tenho aqui perguntas de ouvintes que nos mandaram perguntas pela internet e pelo Facebook. E tenho aqui um ouvinte que é o ouvinte Malaquias Kikanza. Ele é de Luanda, de Viena. Ele fala do facto, portanto, da oposição ou do público angolano não ter acesso a uma informação livre. E a pergunta dele é: qual é a estratégia que a UNITA tem para tentar manter informado todos os cidadãos no país?
Bem, o problema da comunicação social é um verdadeiro calcanhar de Aquiles para o nosso país. Nós temos uma imprensa, digamos, estatal, que é uma imprensa do MPLA, que é uma imprensa que serve o governo, não é? Estou a falar da televisão pública de Angola, estou a falar da Rádio Nacional de Angola, sem querer falar do Jornal de Angola, porque o Jornal de Angola, devo dizer com todas as letras, é uma verdadeira nódoa. O Jornal de Angola é um instrumento que passa a vida a não só a vangloriar aquilo que o governo faz e tudo aquilo que o governo não faz, mas sobretudo atacar da forma mais baixa, com insultos baixos, aquilo que a oposição faz, sobretudo a UNITA e o seu líder. O Jornal de Angola conseguiu contratar um mercenário português que, de facto, está lá e com um salário, digamos, bastante volumoso, vai escrevendo tudo, toda aquela gama de insultos que faz. Estou a falar muito concretamente do senhor Arthur Queiroz, que umas vezes é Arthur Queiroz, outras vezes é Álvaro qualquer coisa, outras vezes é não sei o quê, mas que de facto anda a fazer isso e a incitar sobretudo ao ódio entre os angolanos. E não sei como é que um governo como o do MPLA pode permitir, de facto, que se contrate um estrangeiro para irem pôr uns angolanos uns contra os outros. É o mesmo senhor que, na altura da guerra de 75, antes da independência, etc., e quando depois o próprio MPLA assumiu o poder, ele chamava o MPLA socialistas de senzala. Mas pronto, o MPLA rapidamente esqueceu-se disso, porque tem alguém que pode insultar o MPLA. Mas pronto, isso não há de ficar sempre assim. Agora, que alternativas? Alternativa, uma das alternativas é esta. Não é uma coisa muito extensa, muito frequente, mas a Voz da América tem estado, de facto, a fazer um bom trabalho em termos de transmissão de informação imparcial. A Rádio Despertar também tem estado a fazer um bom trabalho relativamente a isso. Temos alguns jornais. Infelizmente, o que vai acontecendo é que alguns grupos ligados ao poder vão comprando jornais, mesmo se isso, de algum modo, fere a lei. Mas pronto, é o que tem estado a acontecer. Agora, o que me põe feliz é que, de facto, sobretudo por parte da juventude, há um grande interesse e um grande engajamento e um grande empenho nas redes sociais. Os jovens estão atentos ao Facebook, estão atentos ao WhatsApp, estão atentos a isso, e é possível ir-se partilhando informação nessa vertente. Vamos continuar a lutar para que, de facto, nós consigamos ter maior abertura em termos de comunicação social num país onde até aquilo que se discute no Parlamento não pode sair. Hoje mesmo a oposição teve de abandonar a sala onde estava a fazer-se o debate sobre o salário mínimo, porque a determinada altura não se estava a permitir sequer a presença. Já se impede a transmissão em direto, mas não se queria que os jornalistas estivessem na sala. E mesmo aqueles que foram para lá, estudantes, etc., para assistir, nem podiam tomar notas sobre as questões. Quer dizer, nós estamos a ir para um sistema, valha-nos Deus, cada vez mais ditatorial, cada vez mais fechado e muito complicado.
Muito bem, agora sim, temos o ouvinte Pedro Pacheco no Uambo. Senhor Pacheco, está-me a ouvir? Senhor Pacheco?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Pacheco, você está no Uambo, não é?
Realmente estou no Uambo.
Diga-me uma coisa, antes de você fazer a sua pergunta, vou-lhe eu fazer uma pergunta. Você conheceu pessoas que estivessem lá no Monte Sume, quando foi esta coisa do Calupeteca?
Bem, infelizmente não conheci ninguém,
Mas ouvi de alguns historial de algumas pessoas desaparecidas em que até que não se fazem presente.
Portanto, ouviu de pessoas que conhecem pessoas que desapareceram, é?
Realmente, realmente.
Muito bem, Sr. Pacheco. Agora não sei se tem uma pergunta para o Dr. Raul Danda.
Sim, tenho duas questões aqui.
Faça favor.
Sim, bem diretamente eu gostaria, queria dizer que é verdade que eu não sou político, mas por razões de sofrimento dos angolanos ou de nós angolanos, então isto me leva às vezes a opinar em questões políticas. Eu queria saber sobre a lei do registro eleitoral, que foi aprovada recentemente, que fala das eleições autárquicas e gerais. É uma coisa que não sei se me passou despercebido, mas não ouvimos falar de uma data específica, isto na questão, na voz do presidente da bancada parlamentar do MPLA. Eu gostaria de saber a partir do nosso doutor Raul Danda, não é ele, que é um dos opositores do MPLA, se fosse eles a poderem avaliar, olhando um pouco na atualidade daquilo que se vive no Parlamento, qual seria a data mesmo ideal para que essas eleições, sobretudo as autárquicas, pudessem acontecer. E a segunda questão não é pergunta, mas eu gostaria reforçar aí para o senhor deputado Raul Danda, para dizer que haja coragem para o vosso lado, vós que nós sabemos muito bem que vocês são os representantes dos mais fracos no Parlamento, diríamos assim, porque às vezes nós discutimos e aquilo que nós discutimos, as nossas razões às vezes não são ouvidas neste país de Angola. Então é melhor que tenham força, não é, embora com dificuldades. É verdade que às vezes aquele que tem a razão, por mais que difícil aconteça, mas ela há de vencer. Então era tudo que eu tive para dizer. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Pedro Pacheco. Raul Danda, olha, eu antes de o deixar responder, vou dizer que tenho aqui várias perguntas de ouvintes que nos mandaram pela internet ou pelo Facebook, precisamente sobre a mesma questão. Eu quero só mencionar os nomes deles. Temos aqui o Orlando Fidel Capita, temos o senhor... onde é que está este senhor... Israel Liberdade também nos fala sobre isso, ele já tinha aqui outra pergunta, e o senhor Pedro Reagan também nos fala sobre isso. E já agora, olha, eu acrescento esta pergunta do Pedro Reagan, que se diz que a UNITA é agora só um partido de lamentações. Se quiser responder a isso, mas primeiro esta questão das autárquicas, que portanto é uma pergunta que está na mente de muitas pessoas.
Bem, meu caro Pedro Pacheco, boa tarde, boa noite aí para si, desde a terra martirizada do Uambo. Eu primeiro agradeço o encorajamento que nos faz. Julgamos que nós fomos eleitos justamente para poder defender os angolanos todos, e é isso que nós vamos fazer no cumprimento desse mandato. E fazemo-lo com todo o prazer e com toda a dedicação. Também dizer que relativamente ao registro eleitoral, portanto, há aqui duas questões. Uma é o registro eleitoral. A lei do registro eleitoral é uma lei que foi aprovada pelos únicos votos do grupo parlamentar do MPLA. Nós protestamos porque a lei apresenta várias inconstitucionalidades, uma das quais é a seguinte: as prerrogativas do Presidente da República não se presumem, são apenas aquelas que estão na Constituição, e não é prerrogativa do titular do Poder Executivo, não é prerrogativa do Presidente da República poder trabalhar em matérias eleitorais. A única, digamos, prerrogativa que o Presidente da República tem em matéria eleitoral é convocar as eleições, absolutamente mais nada. E nós vimos que há um recurso relativamente àquilo que a Constituição diz, que confere à Comissão Nacional Eleitoral competência para poder fazer a gestão do registro eleitoral, para poder atualizar, inclusive, o registro eleitoral. E o Executivo quer chamar a si isso, portanto, para que isso seja feito a nível das administrações municipais, pelo Ministério da Administração do Território, o que é inconstitucional, absolutamente. também não denota transparência isso. Por quê? Porque a ser feito como manda a Constituição pelas comissões municipais eleitorais, aí estarão presentes todas as forças políticas presentes no Parlamento. É uma coisa que denota mais transparência, que denota mais justiça e mais justeza. Mas a fazer como os nossos amigos do MPLA querem, que é nas administrações municipais, eu não conheço nenhum administrador municipal, seu adjunto ou outro qualquer alto funcionário que não seja do MPLA, são todos do MPLA. Portanto, não é a mesma coisa que fazer de Portugal, onde copiaram a lei, onde quem está na administração é apenas o português e não o homem do PS ou do PSD ou do Bloco de Esquerda, ou como aqui, onde o cidadão é apenas o americano e não o republicano ou o democrata, mas lá quem está é o cidadão do MPLA. Para além de várias coisas, várias incongruências, várias armadilhas que aquilo tem. E aconselhamos que, de facto, estas matérias eleitorais deviam ser alcançadas por consenso. Sobre as autarquias, para nós essas autarquias deviam ter tido lugar ontem. Deviam ser para ontem. Portanto, as autarquias estão inscritas na Lei Constitucional de 92, já é alguma coisa que devia ter sido realizada. Isso foi reforçado com mais detalhe na Constituição de 2010. Portanto, não se faz nada sobre as autarquias por um motivo muito simples. É que, de facto, é possível engendrar-se alguma fraude para se controlar o poder todo, partindo de eleições digamos, legislativas. Eu não gosto de chamar a isso eleições gerais, porque de facto não são eleições gerais. Nós temos apenas eleições legislativas no país, onde se escolhe o primeiro deputado do partido que ganha para ser presidente, o segundo para ser vice-presidente, enquanto os outros são distribuídos entre a função governativa e a função parlamentar. Portanto, nós, o Grupo Parlamentar da UNITA e a oposição estiveram, digamos assim, a tentar buscar algum consenso relativamente ao conjunto de tarefas apresentadas pelo MPLA, portanto, essa é a proposta, como é óbvio, do titular do Poder Executivo, do Presidente Eduardo dos Santos, e o que se fez era fazer com que as eleições, não as eleições em si, mas o pacote legislativo sobre as autarquias, que tinha sido empurrado para 2017, viesse agora para o segundo semestre deste ano de 2015. Vamos ver se conseguimos ter, digamos, um pacote legislativo pronto agora, portanto, a partir do segundo semestre deste ano até ao primeiro trimestre do próximo ano, para então vermos se temos a possibilidade de ter eleições autárquicas em 2016. Vamos ter, são outros 500, como se costuma dizer, porque julgo que, apesar de se ter levantado alguns elementos de inconstitucionalidade, porque o Presidente da República é que tem de convocar as eleições, etc., etc., nós devíamos, de facto, olhar para uma coisa. A Assembleia Nacional devia dar uma data indicativa para a realização das eleições e deixar que o Presidente da República pudesse depois fazer a convocação dessas eleições. Agora, muito rapidamente, quando o ouvinte Pedro Reagan, se o nome é este, diz que a UNITA é apenas um partido de lamentações, não. É um partido, de facto, que demonstra muita acutilância, um partido de ação. É um partido de ação e é graças a esta ação que nós temos, digamos, os direitos todos que nós temos para os cidadãos na Constituição da República de Angola. É graças à acutilância da UNITA que nós temos, digamos, uma comissão eleitoral independente. E é graças, digamos, à UNITA, também à sua acutilância, que nós temos uma lei eleitoral que, de facto, é uma lei justa e por isso, muitas vezes, os nossos colegas do MPLA e do governo têm que violar isso para poderem fazer das suas. Portanto, temos, de facto, sido muito acutilantes. Agora, uma coisa é certa. Nós temos que ir apenas, temos que saber com que linhas nos podemos cozer, não é verdade? E tudo aquilo que é matéria de soberania do país, a soberania pertence ao povo angolano, o povo angolano tem que ter sempre a última palavra a dizer.
Muito bem, vamos continuar agora com os ouvintes pelo telefone, temos vários em linha, creio que os que eu tenho aqui em linha serão suficientes para podermos acabar este programa, mas vamos já ao José Uaizanga, creio que é assim que se diz. Senhor Uaizanga, está-me a ouvir?
Ouvir, sim, senhor.
Muito bem, senhor Uaizanga, está no Cuando Cubango, não é verdade?
Estou no município do Cuxi, província do Cuando Cubango.
Muito bem, lá mesmo no sul, faça favor então.
Eu apenas só tenho duas perguntas para o Dr. Raul Danda e uma para o caro João Santarita.
Faça favor.
Eu queria iniciar com o discurso da sua excelência Presidente da República, quando estava a discursar-se na Conferência dos Grandes Lagos, onde estava a condenar com veemência a ação que vitimou mais de uma centena e meia de estudantes no Quênia. Tudo bem ser condenado dessa ação, e esse titular do executivo angolano esqueceu de uma ordem que ele mandou aniquilar ou então fazer perder mais de 1.080 pessoas no âmbito. Será que esse senhor não se sente envergonhado condenar uma ação de grande porte enquanto ele faz o máximo?
Muito
segundo
bem.
Ponto. Aqui no Quandongo-Bango temos um problema. Um dos ativistas políticos do MPLA veio ao público dizer: temos uma ordem vinda do Birão Político do Comitê Central do MPLA, onde veio dizer para desmobilizar todos os camaradas da UNITA que estão no exército, assim como na polícia. O mesmo que acontece na Casa Militar é que todo elemento da Casa Militar que não tiver cartão de membro de militante do MPLA, esse deve ser expulso ou então tomar outras medidas. Será que o MPLA esquece-se que na formação do Exército e da Polícia Nacional foi preciso a seleção dos elementos vindos das duas partes beligerantes? É, o terceiro frágil Santa Rita, o povo do Quandongo-Bango sempre clama para a representação da voz da América aqui no Quandongo-Bango. Até quando teremos essa oportunidade de termos um representante da voz da América? E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Wizanga. Olha, eu tenho a dizer uma coisa. Eu não posso dizer se vamos ou não ter um correspondente no Quandongo-Bango. Eu sei que a voz da América gostaria de ter correspondentes por toda a Angola, temos em várias partes, e que obviamente não chega. E bem, vamos a ver se conseguimos um dia destes ter um correspondente no Quandongo-Bango. Nós é por isso que tentamos. Há que dizer, contudo, aqui, Raul Danda, que é este ouvinte, quer dizer, diz que faz lá, vamos lá ver, acusações, diz que foi ele que ordenou, que foi o presidente que ordenou o que se passou no Uambo. Bem, e também esta questão da ordem, para não sei se isto é verdade, da ordem de se desmobilizar militantes da UNITA, não sei se isto é verdade ou não, mas não sei se quer comentar.
Bem, eu devo primeiro dizer o seguinte, de facto, bem, quer dizer, o comandante em chefe das Forças Armadas no país é o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Nós, se formos a olhar para o Jornal de Angola de segunda-feira, dia 20 de abril de 2015, tem lá na página 3 um título: Delegação do Executivo inspeciona local de reunião da seita calopeteca. Presidente exige punição dos responsáveis. Portanto, isso tudo denota que, de facto, a ordem terá de ter vindo de algum sítio. Agora, de facto, aquilo que o amigo José Wizanga diz tem toda a razão. É muito complicado nós vermos o Presidente da República, digamos, condenar ações dessas como esta que aconteceu, da morte de centena e meia de estudantes. E pronto, né? E não diz nada relativamente àquilo que se passa no país. Portanto, em qualquer país normal onde morram duas, três, quatro, cinco pessoas, portanto, morrem três pessoas na França, o presidente François Hollande vai para lá toda a gente, etc, etc. Mas no nosso país, normalmente, isso não acontece. Podem morrer as pessoas e, enquanto não for uma figura de destaque, digamos, da nomenclatura, então não acontece nada. Nem sequer um luto nacional lá, etc, etc. Como se aquelas pessoas pudessem morrer sem de facto que houvesse alguma coisa. Eu julgo que isso é a demonstração clara do desprezo que se tem pelos angolanos. Portanto, o angolano servirá apenas para buscar um voto, o angolano servirá apenas para se falar em seu nome, para se alcançar isto ou aquilo junto da comunidade internacional, o angolano servirá apenas para se falar em seu nome, para se alcançar o poder e resolver-se problemas eminentemente pessoais e de grupo, mas o angolano não é tido nem achado naquilo que é o seu sofrimento, naquilo que é o seu dia a dia de sacrifício. Agora, também, O caro amigo fala da situação que ocorre no Quando Cubango sobre a questão do cartão. Bem, esta questão do cartão de membro é uma questão recorrente, é uma questão que é uma realidade no país, muitas vezes negada, mas é uma realidade. Há algum tempo, quando o deputado Lopo de Nascimento se despedia da Assembleia Nacional, e ele que é um veterano, um homem com a importância que tem e que se lhe reconheça do MPLA, ele próprio é que dizia que, de facto, apelava para que se acabasse com essa história de se conseguir as coisas através do cartão do membro do MPLA. Ele próprio que o dizia. Exato. Portanto, isso é uma prática. Nós, quando vemos, por exemplo, nós vemos declarações de alguns altos responsáveis do governo de Angola e que olham para o exército, as FA, como se fosse apenas alguma coisa que o embrião eram as FA, pelas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, do MPLA, e que passaram as FA, e não, como diz muito bem o ouvinte José Waizanga, que isso, as FA surgiram produto de um acordo de paz, surgiram da fusão, digamos assim, do exército das FAPLA e do exército das FA, para formar um exército único nacional, porque as FAPLA não podiam ser um exército nacional, porque era um exército de um partido, o exército do MPLA. E eu devo dizer que em 1975, quando o MPLA assume o poder com as suas FAPLA, não tinha legitimidade nenhuma, porque não há povo nenhum que disse que queriam o MPLA, que queriam aquele comunismo, que queriam aquele sistema. Portanto, mas o que nós vemos é que há um tratamento de que uns são os que ganharam a guerra, outros são os derrotados, e os que ganharam a guerra querem impor aos chamados derrotados aquilo que pretendem. Aliás, o senhor ministro Bonito de Sousa dizia muito recentemente de que o período de graça estaria a terminar para os derrotados. Eu não sei se agora vão começar a matar as pessoas da UNITA, o que é que vão fazer. Enfim, mas
muito
é
bem. Olha, nós temos tempo para mais um ouvinte. Temos aqui um ouvinte que é o ouvinte Marcos Fernandes, da Lunda Norte. Senhor Fernandes, está-me a ouvir? Senhor Fernandes?
Santa Rita.
Sim, está-me a ouvir, senhor Fernandes?
Sim, pode ouvir.
Muito bem, muito bem, senhor Fernandes. Olha, eu agradeço muito ter esperado. Faça favor, temos pouco tempo, mas faça favor, o Dr. Raul Danda espera pela sua pergunta aí da Lunda Norte, a terra dos diamantes. Faça favor.
Sim, muito boa noite, já aqui. Boa tarde para lá, para o Dr. Raul Danda, um proeminente político da sociedade angolana. Muito boa noite aí para ti.
Muito boa noite e um abraço, meu caro.
Sim, senhor. Dr. Raul Danda, eu tenho aqui só duas questões. A primeira é: a UNITA é um partido alternativo ao poder e tem uma dificuldade em que tem 11 províncias onde não elegeu nenhum deputado nas eleições passadas. Que trabalho está a se fazer para se inverter esse quadro? Porque precisamos verdadeiramente de uma UNITA que as próximas eleições faça alguma coisa. E a segunda, o AMO hoje tornou um bastião da UNITA. Graças ali o doutor Samakuba, que nomeou o senhor Libertin Chiaca. E, pelo espanto, o MPLA também respondeu com o general lá. As consequências, o ano passado, o doutor Chiaca escapou à morte. Em que pé está esse processo? O indivíduo que escapou matar o doutor Chiaca, onde é que se encontra? Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado, Sr. Marcos Fernandes. Olha, Raul Danda, temos aproximadamente 2 minutos para você poder falar sobre esta questão, se quiser, e depois, se tivermos tempo, ainda falamos sobre mais alguma coisa. Mas este será o último ouvinte, e eu, antes de lhe dar o microfone, olha, eu quero agradecer. Eu sei que tivemos dezenas e dezenas de ouvintes a quererem telefonar, que nos mandaram os números, que mandaram mensagens pelo Facebook e pela internet. Foi dos programas em que mais ouvintes tivemos a quererem participar. Mas, claro, temos, é como no futebol, o tempo é limitado. Quando chega ao fim, aqui não há prolongamento, portanto não podemos ter mais. E eu quero dizer aos ouvintes, sempre que quiserem participar, têm que mandar novamente os números. Não podem mandar só uma vez. Raul Danda, faça favor.
Bom, meu caro Marcos Fernandes, é preciso dizer o seguinte. Quando diz que a UNITA não elegeu deputados em 11 províncias, isso não é bem verdade. Por quê? Porque o que saiu como resultado eleitoral não é o produto da votação dos angolanos. Aquilo é a escolha do MPLA por causa da grande e maciça fraude eleitoral que foi feita. No BIE, por exemplo, a UNITA ganhou os 5 deputados, mas acabou por ficar só com 2. Em 2008, por exemplo, em Cabinda, nós tivemos os 5 deputados, mas acabamos por ficar só com 1. E até houve uma conversa com alguém cujo nome, por uma questão de ética, eu não poderia revelar, como é óbvio, mas que me dizia que, olha, o presidente, não, vocês ganharam, mas para o presidente da República Cabinda é uma questão de honra, portanto, vocês ficam com 2 deputados e nós vamos ficar com 3, como se fosse uma divisão assim, aritmética. E, portanto, o que nós vamos fazer para inverter o quadro? Nós temos que exigir todos os angolanos. Eu julgo que nenhum angolano deve aceitar que em 2017 o processo eleitoral seja viciado por uma fraude. Ninguém devia aceitar isso. E se nós tivermos um pleito eleitoral transparente, livre e justo, de certeza absoluta que não só a UNITA elege deputados em todas as províncias como a UNITA ganha as eleições, e é de facto esta alternativa que todos os angolanos, porque todos os angolanos esperam.
Raul Danda. Desculpe, tenho que interromper porque estamos a chegar ao fim e eu tenho que fechar o programa. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado. Mais uma vez agradecer a todos os ouvintes. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Voz da América e nós desejamos a todos os ouvintes que continuem connosco. Vai estar aqui o Eduardo Ferro agora. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Raul Danda.
De nada, mando sempre. Okay.